Hey, my name is Andrew Stockdale. I'm from Wolf Mother, and you're listening to Wiki Metal.
Começando mais um episódio do Wiki Metal, e desta vez não estou com o Nando Machado, mas estou com o Daniel Dischler, falando um pouco mais ainda de hard rock. É um estilo maravilhoso, então vamos dedicar muitos episódios a eles. Bom dia, Daniel Dischler. Nando Machado deve estar apagado naquele estado que a gente conhece.
O estado islâmico, né, que ele fica.
Isso.
Muito bem, Rafa. A gente vai falar de uma banda, um estilo... até mais do que hard rock, eu diria um stoner, né? Um heavy metal mais anos 70, com bastante pegada assim, de Black Sabbath antigo. Eu acho a voz desse vocal muito parecida com Ozzy quando era novo. Tem um pouco de Blue Cheer, um pouco de Led Zeppelin. E claro, talvez até um pouquinho, não no som, né? Mas eles vêm da terra do AC/DC, né?
Isso, da terra de si, bem lá do subúrbio de Sydney. E uma banda, curiosamente, não sei se a gente chegou a falar ou se no som da vinheta vocês reconheceram, estamos falando de Wolf Mother, e eles vêm do subúrbio de Sydney. E segundo o vocalista e guitarrista com quem Nando Machado conversou, o Andrew Stockdale, essa formação veio já desde 2000. Eles tocavam em jams, em lugares... em anonimatos, em bares escondidos, foram fazendo muitas jams, até que então eles resolveram montar a banda pra valer.
É, isso aí. E na vinheta, né, eu que escolhi uma música do último álbum deles, né, o álbum que se chama Victorious, foi lançado agora recentemente, escolhi a música que abre esse álbum, que se chama The Love That You Give. E acho o riff muito legal, a pegada muito legal, a voz dele muito bacana, som muito bacana do Wolf Mother.
Legal mesmo, Dani. Olha, e eles começaram em 2004, que eles lançaram o primeiro EP, né? Eles já estavam com a banda, como eu falei, formada tocando por aí, mas lançaram um EP em 2004 e assim foi, né? Aí em 2005 foram para a terra que Nando Machado adora, Los Angeles, né, para buscar produtores musicais e seguir rumo afora. Mas aí eu vou falar, o terceiro single deles, que eu vou pedir daqui a pouco, explodiu. Ganhou o Grammy, entrou em tudo que é filme, foi sensacional. É uma trajetória de uma banda bacana, né? Porque é uma molecada, começaram novos e foram galgando passos devagar, conscientemente, como você falou, lembrando os anos 70 fortemente, né? O stoner rock, com qualidade musical e uma voz bem, eu não acho parecido com Ozzy no começo da carreira, como você disse, mas bem marcante, bem rasgada, aguda, né?
Tem gente que fala que parece um pouco o Robert Plant, né? O próprio vocalista do The Who, né? O Roger Daltrey. Ele tem várias influências mesmo. Vamos ouvir o som que você queria chamar aí?
Eu vou pedir a música vencedora do Grammy de 2007 na categoria de melhor desempenho hard rock e que também entrou numa série que eu adoro, que é Prison Break, muito legal, é uma série pesada mesmo, e entrou em Se Beber Não Case 2, entrou no Guitar Hero, que legal, a molecada aprendeu rock and roll no Guitar Hero com essa música. Woman!
Essa foi Woman, escolha de Rafael Mazzini do Wolf Mother, música super premiada. E, bom, vamos parar de falar um pouco e chamar nada mais, nada menos do que o vocalista, líder, fundador do Wolf Mother, o nosso querido Andrew Stockdale, para conversar com o Nando Machado, né, Rafa?
Isso, o Nando deve ter se deliciado, ele é fã dessa banda, é fã desse estilo, deve ter sido uma conversa bem legal. Vamos então, Nando Machado e Andrew Stockdale.
Hello.
Hi, Nando. How are you?
Good. How are you, Andrew?
Yeah, good, thanks.
Fala, meu povo do metal. Vamos conferir a entrevista que o Nando fez com o Andrew Stockdale, do Wolf Mother. Então vamos perguntar para o Andrew como é que foi o processo de criação do álbum.
I would like you to let us know, let all your fans know in Brazil, how was the process of writing this album?
Well, the process was, I basically just pick up a guitar, like from Simple Life, and I just start, like I press record, and I just play for like, usually like 20 minutes. And then I kind of listen back to it, and then just find the good bits like that, you know, just kind of like little kind of riffs kind of start to appear. Then I just arrange it into a song, and go, okay, we'll do that bit here, then we'll change this bit, then we'll do this bit, you know, just kind of, we just put it together, you know.
Bom, ele diz que basicamente ele pega a guitarra e começa a experimentar uns acordes por uns 20 minutos. Daí depois ele ouve e encontra o que ele gosta naquilo que ele estava improvisando. E aí os riffs começam a aparecer e aí ele faz os arranjos, muda algumas coisas e tudo vai meio que se estruturando. E aí o Nando pergunta se essa foi a primeira vez que eles trabalharam com o Brendan O'Brien e como é que é trabalhar com ele.
Was this the first time you guys worked with Brendan O'Brien? How was it like to work with him?
Yeah, great. He's a fast worker, great musician, you know, really good ideas on the guitar, and yeah, it's fantastic.
Ele fala que é muito bom, é demais, né? Ele trabalha muito rápido, ele é um ótimo músico e tem ideias muito boas. E aí o Nando falando, né, do Victorious, ele diz que ele gosta muito desse álbum, é o quarto álbum de estúdio deles, e a gente quer saber qual que é a diferença desse para os álbuns anteriores.
It's fantastic. I really like the album. The album was just released on the 19th of February. It's Wolf Mother's fourth studio album. How different from the previous albums do you think that Victorious is?
I think it's a bit more upbeat than maybe. It's just trimmed off a lot of the fat and it's kind of straight to the point. Yeah. There's a lot of, there's enough kind of riff-based songs on there to kind of keep everyone happy, and then there's a few kind of acoustic songs too to just kind of experiment and, you know, change the tone a bit, but yeah, it's kind of similar yet different to the other Wolf Mother records.
O Andrew fala que esse é mais upbeat, né, mais... É animado, mas é, e ele acha também que é mais direto ao ponto. Ao mesmo tempo que tem as coisas que todo mundo gosta, tem músicas mais experimentais também, é, meio acústicas, né? Então é um álbum parecido e diferente ao mesmo tempo. E o Nando recomenda muito esse álbum para todo mundo, né? Ele acha que é bastante influenciado pela música dos anos 70 e pergunta pro Andrew se ele ainda ouve música desse período.
Great, great. Well, I highly recommend it to anyone who's into hard rock, heavy metal, or any kind of... It's kind of heavily influenced by the music from the 70s. Is it something that you still listen to today?
Yeah, I listen to all kinds of music, anything and everything, you know, new stuff, old stuff, Beatles, yeah. Funk, James Brown, Bill Withers, Black Sabbath, Led Zeppelin, Beatles, Bob Dylan. I listen to a lot of different stuff.
Com certeza, ele diz que ouve de tudo. Coisas novas, coisas antigas, Beatles, ele gosta de funk, jazz, James Brown, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bob Dylan, ele gosta de tudo. E vamos então para nossa pergunta clássica e vamos aí ouvir uma música que o Andrew vai escolher pra gente.
Excellent. So I'd like to change the subject a little bit now, Andrew. We have a question that we ask every single guest on the show. Just imagine maybe you're listening to a rock radio station and a song starts that makes you lose your mind completely, whether you're in the shower or maybe driving, wherever you could be, wherever you are, you just lose your mind, you start headbanging. Which song is that so we can listen to it on the show now?
You know, this might sound too self-promo mode, but Eye of the Beholder does make me headbang. You know, I was driving along and I listened to Eye of the Beholder and I just I was just like at the traffic lights, head banging away, and anything with a good group, you know.
Speech is words that they will bend. Freedom with their exception. you see, or into it what you read. You can do it your own way, if it's done just how I say.
Essa foi Eye of the Beholder, do Metallica. E voltando para as nossas perguntas, o Nando quer saber como que o Andrew se envolveu com música, se foi na escola, quando ele era pequeno, como que ele começou a tocar guitarra?
I'd like to know, how did you first get involved with music? Did you like, was it at school, was it some relatives? How did you start to play guitar? How did you pick up the guitar as an instrument?
I remember when I was like 4 or 5, and my parents were like, are there any instruments that you want to play? You know, because everyone in my family had to pick an instrument and learn something at school, you know, it was like encouraged by my parents. And I remember thinking, my first instrument was the trumpet. So I started off with the trumpet. Then the second instrument was drums. And I played, I just had a drum pad. You know, I just used to practice rudiments on a drum pad. And then eventually after that, I started getting into the guitar. The guitar was, yeah, and then kind of singing, learning songs. And yeah, it all sort of just went from there.
O Andrew disse que quando ele tinha uns 4, 5 anos, os pais dele perguntaram se ele gostaria de tocar algum instrumento, de aprender, né? Porque eles encorajavam todo mundo da família a aprender um instrumento. E a primeira escolha dele, na verdade, foi o trompete. Então ele começou com o trompete, aí depois ele aprendeu um pouco de bateria, e aí depois ele começou a curtir a guitarra mais, assim, e aí pegou pra valer, e começou depois a cantar um pouco também.
Vamos dar uma paradinha no bate-papo de Nando Machado com Andrew Stockdale, guitarrista, vocalista, fundador do Wolfmother, pra gente bater o nosso papo pesado.
Papo pesado. Papo pesado.
Começando o papo pesado, eu quero falar de um site que eu adoro. O site é wikimetal.com. Eu vou te falar, Dani, eu tive aí um dia muito corrido, acho que foi quinta-feira ou ontem, e eu não entrei no site, né? Quando eu entrei à noite, eu percebi a qualidade das notícias, que legal. Eu sei que é ridículo estar falando no meu próprio site, mas eu realmente fiquei impressionado com, não só com as notícias, é claro que algumas dessas notícias bombam no mundo todo, né? O clipe novo do Lacuna Coil, a história do Vincent Neil que brigou com o Nicolas Cage, mas toda a tradução, todo o trato que é dado por você e pela Júlia é muito bacana, hein? Por isso que o site anda bombando. Bem legal. E eu vou falar também, só um desabafo de fã, o Metallica quer que a gente fique pobre, porque além de lançar coisas legais, tipo os pacotes Deluxe, eles ainda ficam fazendo os membros abrindo, tipo, veja que maravilha. É uma maravilha mesmo, né? Agora eles vão relançar a coleção em álbum Deluxe, meu?
Tá tudo preparando, né, pra esse grande lançamento de aniversário aí de vários anos do Clemol e do Ride the Lightning, né? Tipo, na casa de 30 anos, mais de 30 anos. E prepararam um pacote espetacular. No nosso site dá pra ver o James abrindo o pacote deluxe do Clemol e o Lars abrindo o do Ride the Lightning. É muito bacana. Outra coisa que eu achei bem legal no site dessa semana é essa lista que a Loudwire fez organizando os discos do Iron Maiden, na opinião deles, né? Do mais bacana pro menos bacana, vamos dizer assim, né? Porque pior não tem, né? E foi curioso que os dois primeiros lugares eu acho que bateram exatamente com a enquete. A gente tinha feito uma enquete faz 3 anos no nosso site perguntando qual disco do Iron Maiden você prefere. E tinha dado primeiro lugar The Number of the Beast, bateu com a lista da Loudwire. Segundo lugar, Power Slave, também bateu. Na nossa enquete, o terceiro lugar tinha ficado Peace of Mind. E pra Loudwire, o Peace of Mind ficou em quarto. Em terceiro pra eles, ficou Seven Son of a Seven Son. São discos muito bons, né? Na verdade, aí os primeiros todos, os primeiros sete são perfeitos, e agora esse Book of Souls tá muito bom.
A técnica pra mim é o The Book of Souls em sétimo, hein? Eles mexem com muita gente.
Né? É, porque eles tiraram o
Esse é o tipo de lista que se é ameaçado de morte. Eu não, me comprometo a fazer um negócio desse.
É, eu achei curioso isso, né? Eles colocaram o Book of Souls muito, muito pra cima na lista, né? Em sétimo lugar. E as outras duas coisas que me chamaram a atenção da lista deles é o Summer in Time, fora, né, dos sete primeiros, né? Que é um daqueles discos que eu digo que é um dos sete primeiros do Maiden, que pra mim são perfeitos. Eles colocaram em nono lugar, né? Inclusive atrás do Brave New World. E a outra coisa que me chamou a atenção é o Fear of the Dark, né? Que é um disco fantástico e tudo, mas e que essa nova geração, entre aspas, nova geração, adora, né? Eles colocaram em 13º, né? São 16 álbuns, eles colocaram lá atrás. Então foi bem, bem interessante essa lista e vale a pena conferir, tá lá no nosso site, né? Loudwire ordena álbuns do Iron Maiden.
É isso aí. Loucura, né? Loucura, eu fico olhando, é uma loucura.
Legal, eu também queria aproveitar e só mandar um abraço para muita gente que tem comentado no site. Na medida do possível, eu tento, quando faz sentido, né? Tento responder algum comentário. Teve bastante interação esses dias. O site, como você disse, né, Rafa, tem batido recorde em cima de recorde. Mês passado foi o nosso mês mais acessado até hoje. Então, a gente tem tido muita, muita felicidade de receber tantos contatos dos nossos Wiki Brothers. Isso tem sido muito legal, muito bacana mesmo. É isso, você vai querer chamar o Orgulho Nacional? Quer falar mais alguma coisa?
Eu queria falar, claro, essa enquete é complicada, hein? Se você é um heavy metal, mas é uma deliciosa enquete. Eu sou fã da quiz, desculpa, falo os nomes errados, tudo bem, mas a quiz. Deliciosa essa quiz para ver os seus conhecimentos heavy metal. Vale a pena fazer, eu sou fã, sempre faço. Confira lá essa nova quiz heavy metal. E vamos chamar então o Orgulho Nacional. É isso aí, começando esse Orgulho Nacional na outra ponta do Skype, o Felipe. E é no Rio de Janeiro, né, Felipe? Finalmente conseguimos falar rapidinho aí, o pessoal do estúdio precisando fechar. Mas vamos falar, Felipe, som pesado, hein? Claro, é sempre bom saber as origens. Como foi que começou o metal e dessa maneira pesada na banda?
Cara, a banda começou já tem... Vai fazer quase 5 anos, né?
Foi em 2012, né?
Começou em 2012. Começamos assim com eu e meu amigo de infância, né? A gente juntou a primeira formação da banda. A princípio a gente achou que era tudo uma brincadeira, né? Eu fazia uma faculdade de produção fonográfica na época. E o projeto final era gravar uma banda. A gente foi vendo que a coisa estava dando certo. A gente foi tomando gosto pela coisa. A gente foi botando algumas influências que a gente tinha... Que a gente ouvia na época e... Foi tomando forma até que nasceu o Reckoning Hour, cara.
Muito, muito bacana. E me fala um pouco, Felipe, o Rio de Janeiro sempre foi um berço de grandes bandas, né? Dá pra citar muitas, desde, né, do Taurus, vamos pegar o Dorsal Atlântico e tal. E tantos anos depois, como é fazer metal no Rio de Janeiro? Como você vê a cena? Antes da gente entrar no álbum de vocês, vamos falar um pouco da cena do Rio. Como você enxerga hoje, Felipe?
Cara, aqui no Rio de Janeiro a gente tinha a Rádio Cidade, né? Que era uma rádio que tocava as músicas aqui, bandas nacionais, internacionais e tal. E de 2000 pra cá, a rádio meio que ela parou com a transmissão dela aqui nas rádios e ficou online. Isso deu uma enfraquecida na cena forte, entendeu?
Uhum.
Tipo, de uns tempos pra cá, assim, as bandas ficaram meio que no obscuro, assim, no limbo do underground. Só que depois que a rádio voltou e o pessoal foi voltando a se inteirar com as bandas, cara, a gente descobriu muita banda da cena, das cidades próximas aqui em volta. Tem, além da nossa, Reckoning Hour, tem o Vitalisme, que é uma banda de progressivo, Gent, que eles conseguiram um contrato lá no Canadá também. Tem a No Trauma, que acabou de gravar o disco deles agora, que tá lançando um hardcore novo aqui no Rio de Janeiro. Tem o Maeut, que tá fazendo, já fez um barulho em São Paulo e tal. Tem várias bandas que estão se unindo aqui. A cena tá ficando cada vez mais forte, tá muito legal.
Que legal. Então vamos falar agora do Reckoning Hour. É, vocês lançaram um EP, é isso, em 2013?
Isso. O EP, o Rise of the Fallen, ele foi meu projeto final da faculdade, né? Foi meu primeiro trampo aí como produtor musical.
Olha, e que agora... legal. Muito legal.
E agora, depois de 3 anos aí, nesse corre todo de pré-produção, correndo atrás de parcerias e tal, né? A gente conseguiu essa parceria com a gravadora lá nos Estados Unidos, a Family Records, e a gente tá lançando o disco por eles agora.
E aí é o disco todo, né?
Isso, full length. Só que já não tem músicas do EP. A gente fez 12 músicas novas, com uma outra roupagem, já tá uma nova proposta que a gente tá trazendo aí com a banda.
Nossa, isso é muito legal. Vamos fazer, então, o seguinte, Felipe. Vamos ouvir agora uma música para depois a gente falar do disco. Pede uma música do disco para a gente escutar nesse momento.
Tá, então, galera, vocês vão ouvir agora What Really Matters.
Voltamos dessa pedreira, muito bem, engraçado, porque o EP, vocês falaram de outra roupagem, né? Então me explica, Felipe, assim, em tão pouco tempo, o que você acha que o som do EP agora pro Between, o que amadureceu na banda, na música, para vocês conseguirem até fazer uma outra roupagem, outras músicas?
Então, cara, quando a gente começou a banda, a gente não tinha muita visão do caminho que a gente ia levar, né? A gente, como eu disse, era uma brincadeira, a gente tinha várias influências, a gente ouvia muito Pantera na época, muito thrash metal, e tipo, a gente meio que mesclou um pouco com essa visão moderna, assim, e criou o Rise of the Fallen. A realidade é que a gente fez as músicas, assim, no início da banda em 4-5 meses, e gravou ali, foi numa correria, foi uma experiência muito legal, que foi um projeto da faculdade e meio que a gente forçou a banda a correr atrás disso, entendeu? Agora, no disco, a gente já teve mais tempo de fazer com mais cuidado. A gente já conseguiu botar muito mais detalhes nas baterias, nas guitarras, nas letras. A gente teve muito mais carinho fazendo essas músicas. A gente colocou muito mais as nossas histórias. Rise of the Fallen foi meio que uma introdução, assim, da gente compondo junto como banda, entendeu? Principalmente eu e o JP. E agora, no Between Death and Courage, a gente conseguiu colocar... A gente passou toda a nossa experiência musical até o momento nesse disco e tá muito legal, cara.
E como vocês caíram na gravadora americana que você citou, né? Como foi o contato? Eu sei que vocês estavam buscando parcerias e tal. Como acabou caindo? Porque é uma coisa boa, né? É um espaço que vocês conquistaram que é bem bacana.
É, cara, é até meio surreal, assim, né, cara? Tipo, uma banda brasileira entrar numa gravadora com várias bandas americanas do estilo é uma responsa bem pesada, assim, pra gente, saca? Só que, na verdade, a gente fez um corre monstruoso, né? Tipo, a gente já tinha um disco pronto já desde o final do ano e a gente tava procurando lançar esse disco por alguém, porque o independente é muito difícil. A gente sentiu isso no EP, no Rise of the Fallen. Uhum. E a gente tava precisando de uma parceria pra conseguir dar esse empurrãozinho. Cara, a gente foi tentando todas as gravadoras, quando a gente já tava desistindo, eles entraram em contato com a gente, viram o nosso trampo, viu a gente lá gravando em estúdio, e quiseram ouvir nosso som, a gente mandou o disco pra eles, e se interessaram e pilharam demais, né? E estamos trabalhando junto e, pô, cara, não tem o que reclamar dos caras.
E provavelmente, certo? Talvez o próximo até saia por eles. E vocês acham que também... Por vocês estarem nessa parceria, pode rolar alguns shows fora do país?
Ah, com certeza, esses são os planos, né? É, agora a gente fechou com a gente aqui no Brasil, que ele vai começar a agendar nossa turnê aqui no Brasil esse ano. E se tudo der certo, em 2017 a gente está indo lá para Grenga.
Olha que legal, hein, meu? Mas é bom que vocês girem no Brasil, principalmente venham para São Paulo, para a gente poder assistir vocês, né?
Ah, com certeza, vai rolar, com certeza vai rolar.
Como você vê agora, porque o disco inteiro acabou de sair, né? Saiu dia 8 de abril. Como está funcionando o Between ao vivo?
É, cara, a minha visão, desde a pré-produção, assim, como produtor, era fazer um disco tocável, entendeu? Não discordo de algumas superproduções que acontecem, até gosto, só que eu acho mais legal, tipo, você fazer uma coisa que o público vê e, caramba, tá igual, entendeu? Tá. E, tipo, o disco, cara, essa formação tá... Cara, a gente ficou um ano ensaiando esse CD, entendeu? Tipo, a gente ensaiou no início de 2015, até o final de 2015, entramos em estúdio, gravamos e tem ensaiado ele de novo, então a banda tá super afiada.
Bacana! Fala um pouco os contatos que vocês têm. Eu sei que vocês têm site, têm o Face. Só pra galera que quiser saber mais, procurar vocês.
Então, pra encontrar a gente é muito fácil.
Inclusive também pra saber o CD, né? Onde tá a venda, se vocês já estão distribuindo, se tem loja aqui em São Paulo, se tem loja, tá pro Brasil todo ou no site.
Então, pra encontrar a banda é muito fácil. É só... / Reckoning Hour, Reckoning Hour, qualquer coisa, facebook.com/ Reckoning Hour, twitter.com/ Reckoning Hour, Instagram, tem Spotify, tem Deezer, tem Google Play, tem iTunes.
Caramba, é mentira quem falar que não encontrou, né?
É, bota no Google aí, filho, que você vai achar todos os links, muito fácil. Mas então, para o disco, aqui no Brasil, a gente vai lançar o disco com algumas distribuidoras que a gente ainda está conversando, a princípio, vai ser diretamente com a banda, né, na loja oficial. E se as pessoas forem comprar lá de fora, é direto no site da gravadora. Que é só entrar na nossa página lá que já tem os caminhos todos certinhos. Você pode comprar digital, pode comprar mídia física, pode comprar merch, pode comprar... Tem dos dois lados. Se for... Ah, eu tô no Peru, tô na Argentina, tô na casa do cacete. Vai pelo site da gravadora. Ah, eu tô no Brasil, vem aqui com a gente. Fala com a gente que a gente passa pra você.
Isso aí. Isso é muito bom. E ainda encontra... O Rise the Fallen? Of the Fallen?
O Rise of the Fallen, a gente terminou a prensagem dele, né? E acabou a primeira prensagem. A segunda prensagem tá com a banda. A gente não fez a distribuidora dele ainda. É muita coisa, muita informação ainda.
Bom, obrigado, Felipe. Queria muito agradecer vocês, pessoal do Rio, mais uma banda, Reckoning Hour, do Rio de Janeiro, como tantas boas. E pra encerrar, Felipe, pede mais uma música pra gente ouvir.
Pô, cara, eu tô te agradecendo aí. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Wikimetal, pela oportunidade. A próxima música aí é nosso single que a gente tá lançando agora, nosso clipe, Misguided.
Where the light won't fade away. Saudações para a equipe da Wiki Metal e a todos os Wiki Brothers que estão ouvindo aí essa gravação. Meu nome é Thiago Queiroz de Oliveira, tenho 34 anos, 20 deles dedicado ao bom e velho rock and roll, sobretudo ao heavy metal. Eu ganhei um novo álbum do Megadeth, Distopia. Grande abraço a todos e vida longa ao nosso bom e velho rock and roll.
E agora, falando da indústria musical, bom, eles já estão nessa estrada há 10, 11 anos, né, até mais. E o Nando pergunta qual que é a diferença que ele vê no panorama musical de quando eles começaram a tocar para hoje em dia. Se ele acha que o rock ganhou um pouco mais de popularidade, voltou a ser popular. E o que, que ele acha, basicamente, da indústria musical hoje em dia?
That's cool. And talking about the music market today, you guys have been on the road for like 10 or 11 years or even longer than that. How do you see the differences between when you started and what it is like now? Do you feel like rock is getting back to its the way it was popularity wise, or what do you think of the music market today?
Yeah. I think people who love rock and roll seem to love it even more now, and they just seem like they want to see it continue and grow. And so I mean, it's nice. It's I think people who come to a Wolf Mother gig, whatever kind of music they're into, electro, pop, or anything, you know, metal, folk, they usually like it. You know, they walk away and they get it. You know, there's something in it for everyone, I think. You know, it's like, it's very, what's the word? Entertaining. I can't find a word, but it seems to speak to people, you know?
Ele acha que sim, que as pessoas que amavam o rock amam ainda mais hoje em dia, então isso tá crescendo, né? O rock tá crescendo continuamente, isso é muito bom. As pessoas que ouvem Wolf Mother, sejam fãs de pop, sejam fãs de música eletrônica, de folk, tendem a gostar da banda, de qualquer forma, né? Então ele acha que tem alguma coisa pra todo mundo na música deles. E aí ele ficou pensando numa palavra pra descrever, mas a única palavra que ele encontrou é que a música é insana. E aí o Nando pergunta como é que é a maioria da plateia deles, se são fãs de hard rock ou mais de heavy metal.
And you guys have been playing, you see the audience, Wolf Mother's audience, more like hard rock fans or... What kind of, how's your audience like? Like, is it mainly 70s fans or hard rock fans or heavy metal or a bit of everything?
Bit of everything. It's always been a bit of everything, yeah? Since we started, it's always been a bit of everything, yeah? You got all kinds, yeah? Young and old, kids to 70-year-old grandparents and freaking 20-something kids out there partying, and all generations. But, I mean, the last few gigs we did, I did notice, like, there's a whole wave of, like, the new 20-year-old kids who are kind of, the younger kids who are kind of getting into it, you know?
O Andrew fala que é um pouco de tudo, e sempre foi assim, desde o começo, né? Todos os tipos de pessoas, jovens e velhos, todas as gerações... Inclusive, ele disse que nos últimos shows que eles fizeram, ele notou um monte de gente de 20 e poucos anos, né? Um pessoal mais jovem. E aí o Nando comenta que a Austrália sempre foi conhecida por ter grandes bandas de rock, né? E pergunta se ainda é assim, se quando eles vão nos pubs toca rock, ou se isso perdeu um pouco a popularidade.
Do you think that Australia has always been known for having great rock bands, you know, since the early 70s or even earlier? Is it still like that? Do you still go to the pub and the main music is rock being played there, or is it has it lost a little bit of its popularity?
In the last five has been a big push for like electronic music, you know, electronic dance and all that kind of stuff. But you know, in saying that, I mean, if a rock band, good bands go on the road, I'm sure venues sell out and people turn off and, you know, yeah.
O Andrew disse que nos últimos 5 anos, mais ou menos, surgiu uma corrente grande de música eletrônica, de dance, mas mesmo assim continua tendo muitas bandas boas de rock pelo mundo todo, né, fazendo shows, fazendo carreira. E, bom, aí o Nando fala que há alguns anos ele ouviu uma entrevista do Geddy Lee, do Rush, onde ele falava que ele se arrependia um pouco de ter gravado os álbuns mais antigos em tons tão agudos, né? Porque agora é difícil cantar, é difícil pra ele cantar essas músicas, né, esses tons. E aí ele pergunta se ele acha que se o Andrew acha que ele vai se arrepender disso um dia, porque as músicas dele são todas muito agudas, né?
Okay, a couple of years ago I saw an interview from Geddy Lee from Rush. He's saying that he regrets a little bit having recorded the earlier albums in such high notes. It was very difficult for him to sing those old songs nowadays because of the songs being so high. Do you think you ever regret having done the same? Because you guys, you sing the songs that from Wolfmother, they're very high as well. Have you ever thought of that?
Yeah. Oh no, it's like, I mean, as time has passed, I think I've improved at singing it. So, you know, I've improved my approach. But you know, you got to go for it, because I think people respond to that kind of singing. You know, there's something about it that just gets a reaction out of people. So I think you just got to do what you got to do, you know what I mean? And if you can't sing it down the track, then I don't know.
You changed the tune. You changed the tune of your guitar, maybe a little bit.
Bom, no princípio ele disse que sim, mas que ele acha que ele melhorou a abordagem vocal dele. E não tem outro jeito, né? Você tem que ir com tudo, porque as pessoas reagem a esse tipo de vocal, então tem que fazer o que você tem que fazer de melhor, assim. E agora vamos pedir para ele escolher então uma música do Wolfmother pra gente ouvir.
Cool. I'll ask you to choose a song from Wolfmother now so we can listen to it on the show. One that you feel really proud of having written.
All right. Well, Simple Life, I love that one. Love That You Give, Victorious. Probably those three, the standout tracks.
Okay, let's listen to the first single of Victorious then.
Yeah, great.
It's also got a great new video. So if you listen to the song, just check on YouTube. Wolfmother's channel has a great video of Victorious. Let's listen to the new single of the brand new album from Wolfmother, just released on the 19th of February on Wikimetal.
She was
teve Victorious, né, que foi o primeiro single do álbum novo deles. Inclusive, o Nando dá dica, se vocês quiserem conferir, tem lá no canal do Wolf Mother o vídeo dessa música, que é muito bom. E aí, vamos perguntar pra ele como é que foi gravar com o Slash, né, que eles fizeram uma colaboração na música By the Sword.
We're back from the song. I just wanted to know, like, how was it like to record a collaboration with Slash on the song By the Sword?
Yeah, it was awesome. It's great, you know, being in the same studio as Slash and watching him play guitar for like most of the day. It was really inspiring, and he's a great guitarist. You know, he's an awesome guitarist, and he's really, really chill dude. Really nice guy. Really, you know, easy to create around. Very mellow vibe, encouraging.
Foi demais, só estar no mesmo estúdio que o Slash, ver ele tocar, é uma coisa inspiradora. O Andrew fala que ele é um cara muito legal e ele é muito fácil de trabalhar, ele é muito encorajador. E é isso da nossa entrevista com o Andrew Stockdale do Wolf Mother. O Nando agradece a presença deles aqui e espera que eles possam vir pro Brasil o mais cedo possível, né? Porque tem muita gente aqui que adoraria poder ver show do Wolf Mother.
So I'll leave you now. I'll just like to thank you so much for your time. First of all, I'd like to ask you to come to Brazil to perform with Wolf Mother. Right. We really like your music here, and count on Wiki Metal to promote anything you guys do. Okay?
Yeah, love to play in Brazil. Thanks for having us on the show.
E o Andrew fala que também gostaria muito de vir pro Brasil e agradece muito a todo mundo do Wiki Metal por ter recebido ele.
Okay, Andrew Stockdale on Wiki Metal. Thank you so much for your time, my friend. See you in Brazil sometime soon.
My pleasure, yeah. See you in Brazil sometime very soon. Hopefully this year. Wiki
Metal! Essa foi a entrevista, né, da gente com o Wolf Mother pela primeira vez no Wiki Metal. Andrew Stockdale conversando com o nosso querido Nando Machado. Foi muito bacana, muito legal. E, bom, pra fechar aqui, eu queria, antes da gente fazer o encerramento tradicional que a gente faz do programa, eu queria pedir uma música. Eu posso chamar mais uma música, Rafa? Dá tempo?
Claro! É sempre bom escutar mais uma do Wolf Mother.
Eu vou pedir uma música que não é bem pesada nem nada, mas é uma música que eu gosto porque ela está dentro de um filme que eu acho muito legal, que se chama 500 Dias com Ela, 500 Days with Summer.
E adoro esse filme.
É muito legal, né, Rafa? Eu sempre brinco falando que das comédias românticas essa é a melhor comédia romântica que já foi feita. É a música que encerra o primeiro disco deles, o próprio disco que se chama Wolf Mother. Fecha com essa música que se chama, é uma música bem, bem popzinha, mas é, como me lembra esse filme, acho legal. Se chama Vagabond.
Yes, I can see you, girl.
Voltamos de Vagabond, que faz parte do 500 Days of Summer, escolha de Daniel Distler, baseado nesse filme figuraça que é.
É isso aí, Rafa. Bom, então acho que esse aí foi nosso episódio com Wolf Mother. Vamos falar da promoção que tá rodando?
Claro, promoção especial. Gostaria muito de ganhar. Estamos falando da promoção da Santo Rock, Rockwear, Street Rock, Hard Rockwear. Muito legais as camisetas. E 5 felizardos vão ganhar um voucher de R$100 para comprar a camiseta no site. Entra lá, vocês vão ver a camiseta do Metallica, do Motor Red, do Iron Maiden. Meu, tem uma do Iron que é campeã de vendas, eles mesmos declararam quando eu conversei com eles. Pink Floyd, meu, Black Sabbath, tem Slayer, Mifties. Eu não vou parar de falar, vai você conferir lá que você vai gostar mesmo. 5 vouchers de R$100 para gastar no site. Para ganhar, a pergunta é: que frase você estamparia sobre o rock and roll na sua camiseta? Cuidado, tem gente mandando frases, gente, que é para estampar num livro, né? E não numa camiseta. A camiseta é ali, é um grito, né? É um appetite for destruction, né? É the dark side of the moon. É um chamarão, assim, né? Então, cuidado com frases. Tem que caber numa camiseta. É essa a brincadeira. Não é só uma frase sobre o rock and roll, mas é que você estamparia na sua camiseta.
É isso aí. Bom, depois de tantas palavras novas que a gente aprendeu hoje, né? Off-road, chamarão, uma aula realmente, cada episódio nosso com o Rafael Mazzini. É isso, né? Podemos encerrar Wolf Mother no Wikimetal? Bacana, né?
Podemos sim, Dani. Muito legal. E na próxima teremos, se Nando Machado conseguir acordar, né? Conseguir sair daquela esponja alcoólica, ele estará novamente conjunto. Tá vendo? Depois o pessoal reclama. Poxa, vocês estão brigados, nunca mais estão os três. O último na Santo Rock, infelizmente, o Daniel não conseguiu chegar a tempo da entrevista, pegou o trânsito. Nesse Nando Machado, o esponjaço de álcool não conseguiu acordar. Então, mas estamos bem.
Tá bom, Rafa, nos vemos semana que vem, daqui a 15 dias.
Um abraço a todos, Wiki Metal! É, o Woman, que entrou num seriado que eu agora... Minha cachorra. Ai, Monique, entrou no seu. Se tá saindo, ela vai calar. Monique, ela não quer que eu peça. Música que acha ruim. Woman, que entrou num seriado que eu adoro, que é a segunda temporada do Breaking Bad. Todo mundo. Ah, que viajei do Prison Break. Tô louco. Você percebeu que eu tô falando em inglês perfeito hoje?
Perfeito, até com sotaque um pouquinho do sul, né, de Sydney.
É, meu. Tô falando pra vocês. Vocês entendem. Você pode tirar o cara de Sydney, mas você não tira a Sydney do cara.
Já tiraram o Sidney de você.
Sai fora. E o Brian Johnson, hein, meu?
O que tem?
Tá surdo, né?
O quê?
Puto, pior que eu que ia fazer essa piada. Que raiva.
E é isso da nossa entrevista com o Andrew Stackdale do Wolf Mother. É. Andrew, não.
Você pode tirar o cara de Sydney, mas você não tira Sydney do cara.